Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jonas Veiga Oliveira, ele que é produtor rural lá em Laguna Carapã, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Jonas, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, a todos, e a todos os produtores rurais do meu Brasil, hein?
Jonas, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no mês de novembro, os trabalhos de plantio estavam se encerrando aí na região com atraso. De lá para cá, como é que foi o desenvolvimento dessas áreas? Os problemas continuaram ou o desenvolvimento foi satisfatório por aí?
Sim, no geral foi satisfatório. Tivemos alguns problemas aí com excesso de chuvas no mês de janeiro, né? Que praticamente deu uns 4 dias de sol e o restante do mês foi chuva mesmo. Aí tivemos alguns problemas aí de doença, né, e antraquinose. Mas, assim, agora, mês de fevereiro, começou com sol e aí deu uma melhorada aí nas lavouras.
E aí, como é que estão os trabalhos de colheita? Essas atividades já começaram por aí, mas quando é que essa colheita deve ganhar força e até quando que ela deve se estender aí na região?
Olha, está só começando aqui. Eu acho que uns 5% que foi colhido aqui no município ainda. Mas vai, aí por volta do dia 20 de fevereiro, aí já vai começar mais forte. A maioria dos soja que é do tarde, né, como atrasou, eu acho que mais fim do mês aí que vai estar no pique da colheita aí. Mas vai adentrar março e vai, acho que lá por 15 de março aí que vão ter vai estar finalizando 15, 20 de março.
E aí, Jonas, você comentou, né, essa situação do excesso de chuvas em janeiro, o aumento da pressão de doenças. Como é que foi essa questão para o produtor? Foi difícil realizar as ações de aplicações? Esse problema pode, de alguma forma, tirar alguma coisa aí de produtividade nesse final de ciclo?
Sim, algumas lavouras aí ficou impossibilitado de entrar, né, para fazer aplicação. Demorou aí 30 dias, aí teve caso de 40 dias para entrar, para voltar, né, fazer a fungicida, sendo que o normal seria de 15 a 20 dias, né? Então alguma coisa vai ter de quebra, né, por doença, mas assim, não vai comprometer, né, totalmente, mas aí vamos dizer aí uns 20%, 10% aí pode ser que dê quebra. E outro fator foi falta de sol, né, que aí não é realizada a fotossíntese, né, aí teve casos de abortamento, de vagem, tem vagem que você percebe que não vai encher o grão, né, vai ficar falhada. Vai ter um pouco de quebra. Mas, por outro lado, temos lavouras muito boas. Então, é só hora que botar a máquina aí para a gente ver o que realmente vai ser, né, dessa safra aí.
E aí, Jonas, só para a gente ter essa comparação, quanto é que foi mais ou menos a média de produtividade da safra passada? E para esse ano, a gente pode esperar repetir esse número, superar, ficar um pouco abaixo? O que você está pensando?
Eu acho que vai superar o ano passado, porque o ano passado também tivemos alguns problemas e atrasos também de plantio. Quem plantou muito no cedo foi prejudicado, né? Deu muita seca nas primeiras lavouras aí. O ano passado ficou em média de 50 a 60 sacos aí por hectare, né? Eu acho que esse ano vai ficar em torno de 60. Algumas lavouras vão superar isso aí, outras que plantou primeiro vai ficar um pouco abaixo, mas eu acho que fica em torno ainda dos 60 sacos aí, eu creio.
E aí, Jonas, diante desse cenário com essa colheita estendida aí na região, como é que fica a janela para a segunda safra? Vai ser possível plantar milho dentro de um bom período aí em Laguna Carapã?
Olha, vai atrasar. No meu caso, praticamente vou plantar começo de março, começar o plantio. E vai se adentrar aí, vai ter milho plantado aí até final de março, pelo que tudo indica aqui. Tem algumas áreas que conseguiram colher primeiro aí que vai plantar, né, dentro do prazo aí, dentro da época normal. Mas a maioria vai ultrapassar esse prazo aí. Vai ficar mais pro final da janela aí. Ultrapassando até o 15 de março aí, que já seria o final, né?
E aí, quais que são os riscos de plantar essa safrinha depois desse período ideal, Jonas?
Olha, o maior risco nosso aqui na nossa região é se houver um inverno rigoroso, é geada, né? E além do que se plantar depois do dia 15, a produção já é menor, né? Por causa do inverno, menos sol, né? A planta vai pegar menos sol, a produção já é menor. Mas o principal risco é a geada, né?
E agora, Jonas, olhando um pouquinho para o mercado, como é que foram até aqui as negociações dessa safra de soja? O produtor conseguiu fazer mais vendas antecipadas? A opção agora é esperar para depois da colheita? Como é que está essa movimentação de mercado para a soja?
Então, para a safra que está colhendo aí, a maioria já está vendida, né? Vamos dizer, uns 60% fez contrato aí, naqueles preços baixos lá, né? Foi antes de subir, né? E aí o restante acho que vai comercializando, aí, conforme vai colhendo, vai comercializando esses preços aí. E a próxima safra, eu acho que o pessoal botou o pé no freio aí em relação ao contrato aí, né? Tá esperando aí para melhor preço, né? Melhores preços.
Jonas,
Quero ver o que vai acontecer.
muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor o que está acontecendo aí na região para essas safras, para essas lavouras. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Ah, que tenhamos uma boa safra e uma boa colheita para todos. E um bom dia a todos, hein?
Jonas, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados finais dessa safra aí na região. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Tchau.
Esse o Jonas Veiga Oliveira, ele que é produtor rural lá em Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras de soja da safra 2021 lá na região sul-mato-grossense. Segundo o Jonas, 5% das lavouras colhidas até o momento, expectativa de que esses trabalhos ganhem força a partir do dia 20 de fevereiro e aí se estendam durante todo o mês de março. O Jonas comentando que a safra passada teve um rendimento bastante prejudicado por conta de questões climáticas, por isso a expectativa para esse ano, apesar de ainda ter alguns problemas com o clima, falta de chuvas lá no começo, excesso de chuvas em janeiro, a expectativa ainda é superar a média de produtividade da safra 19/20. Jonas comentando que só vai dar para saber exatamente esses números quando a colheita acontecer. Existem lavouras que sofreram mais, lavouras que sofreram menos. O excesso de chuvas em janeiro prejudicou o desenvolvimento de algumas áreas, elevou a pressão de doenças em outras. Então, o produtor um pouco incerto nesse momento por conta da produtividade, mas esperando superar esses índices registrados na safra passada. Enquanto isso, preocupação para a segunda safra de milho. Jonas comentando que muitas áreas vão ficar fora da melhor janela, passando do dia 15 de março, indo ali para o final de março. Inclusive, no caso dele, praticamente toda a área vai ser plantada fora dessa melhor janela. E aí aumentam-se os riscos, primeiro, de ter menos sol durante o inverno e aí diminuir a produção e a produtividade. E também de pegar uma geada lá no inverno, um inverno mais rigoroso, apresentar uma geada e aí prejudicar bastante essas lavouras. Mas mesmo assim, o plantio deve acontecer para o cereal, mesmo fora da melhor janela, na safrinha que vem logo na sequência da colheita da soja. Olhando para o mercado, o Jonas destacando que 60% dessa safra de soja já foi vendida, com os preços lá de trás menores do que os atuais. Então, agora, esses volumes restantes devem ser guardados para o produtor aproveitar esses preços altos e conseguir aumentar a sua rentabilidade nesse ciclo. Para a safra 21-22, algumas negociações acontecendo, mas o produtor com o pé atrás, justamente em função disso que aconteceu, esse elevado aumento nos preços de venda da soja que deixou um déficit nesses contratos já fechados. Então, o produtor, nesse momento, pé atrás para as negociações da safra 21-22, olhando bastante as movimentações do mercado, esperando um pouquinho mais para fechar as suas vendas antecipadas e travar os seus custos para a próxima safra que vai ser plantada lá no final do ano. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.